Muito bem, estamos começando aqui uma conversa inédita, já muito aguardada. Eu vou logo fazer as apresentações com ninguém menos que Renato Moicano, lutador de MMA e agora também o lutador pela liberdade. Moicano, seja muito bem-vindo.
Calma aí, ó, eu deixei só um minuto, eu deixei a live aberta aqui também.
Não, pô, tranquilo, tamo.
Grande abraço aí, obrigado pela presença, Uit, obrigado aí, Beltrão, também. Pô, legal, obrigado pelo convite. Quero primeiro frisar que eu acompanho seu canal há bastante tempo. É um canal muito fácil, é muito, muito bom de assistir, e foi uma das coisas que me inspirou também para estar tentando entender um pouco mais sobre economia e política. Obrigado pelo convite.
Espetáculo. E também meu grande amigo e presidente do Mises Brasil, Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio?
E aí, Fernando, beleza? Que privilégio estar aqui com você e com o Moicano, cara. Nosso mito instantâneo do liberalismo, pô.
Cara, é realmente surreal. A gente estava conversando aqui antes de começar ao vivo e eu já vou mostrar o trecho que viralizou, mas quanto mais o tempo passa, a gente vai percebendo, cara, o alcance que teve, o impacto, a quantidade de pessoas, a variedade de pessoas que compartilharam, que elogiaram, que foram impactadas. Cara, é impressionante, realmente virou um mito instantâneo e já um grande difusor das ideias de liberdade, né?
Perfeito.
Incrível.
É, assim, o UFC hoje em dia é uma máquina muito grande. O UFC foi, ele começou por brasileiros, né, para mostrar como o jiu-jitsu seria a melhor arte marcial do mundo. Então eles promoviam mesmo briga de rua contra a capoeira e tal, até que chegou um ponto que um dos filhos do cara que inventou o jiu-jitsu, Hélio Gracie, ele foi para os Estados Unidos dar aulas. E ele dava aula assim para celebridade, para artistas, até para o Chuck Norris. Até que ele achou um investidor e falou o seguinte: pô, vamos fazer um evento, né? Na época era Vale Tudo, que a gente vai botar todas as artes marciais e vai ver qual que ganha. E aí nisso aí nasceu esse UFC hoje, esse modelo de negócio, esse esporte que foi vendido, acho que no, na época por 1 milhão de dólares. Hoje, se eu não me engano, vale 14 bilhões de dólares. É um berremote, né, que os caras falam, é um monstro gigante, que tem várias holdings, que tem, hoje em dia tem o WWE, tem um monte de coisa. Então, o alcance, e eu ouso falar assim, que a produção que o UFC faz e o marketing deles é inigualável em outros esportes. Então, você vê pessoas se tornando estrelas, assim, campeões de um dia para noite. O alcance do UFC é realmente muito grande.
E
No
até
início não
uma
tinha nem. Não, só ia te falar, pô, no início não tinha nem
fala.
categoria, né, cara?
Não, não
Os grandes
era
lutavam
exatamente
rápido.
isso. Era exatamente isso. Era você ia lá, se inscrevia e eles vendiam como se fosse um duelo até a morte, porque não tinha muita regra. O
É
juiz não podia
surreal.
interromper, exatamente. Era uma coisa realmente meio barbárica, né? E aí, com o passado, as pessoas foram se adaptando à televisão, à venda de pay-per-views. E hoje em dia, esse esporte aí que movimenta, pô, bilhões de dólares todo ano e também dá essa visibilidade aí para os atletas.
É impressionante que até o pessoal me perguntava aqui antes de começar a live, pô, mas você, Fernando, se interessou pelo UFC agora que o Moicano falou de Mises ou já acompanhava? E, cara, já acompanhava desde esse início. Eu lembro que no comecinho no Brasil, ele passava no canal Multishow, não era nem Sport TV, era no Multishow e gravado meses depois. E era um espetáculo tipo, cara, gladiador no Coliseu. Assim, que não era. Só não podia mordida e não podia dedo no olho. Fora isso, tudo
É,
podia.
podia exatamente, exatamente, era exatamente isso. Uma
Muito louco.
loucura.
Mas deixa eu
E como
colocar aqui na tela. Fala ele, depois eu coloco o trecho aqui.
Depois, não, bota aí. Eu fiquei muito curioso saber como você começou, Moicano, nessa questão de luta e tal.
De luta. Ah, eu comecei a treinar judô quando eu tinha 8 anos. Minha mãe, ela me colocou no judô porque eu sempre fui muito ativo, assim, sempre aquela coisa de criança dava trabalho. É que nem meu filho aqui, que dá um trabalho do caramba, tem que botar natação, tem que botar um monte de coisa. Aí ela me botou no judô e eu sempre gostei muito de competição. Eu não parei mais, eu passei minha vida inteira competindo, treinando. É, eu cheguei a fazer direito porque meu pai queria que eu me formasse numa faculdade. Eu cheguei até o quinto período, só que eu decidi largar tudo para me tornar lutador. Comecei a dar aulas de luta também na época, devia ter 20 e poucos anos, e decidi seguir minha carreira. Larguei faculdade, larguei tudo. Aí passei a me dedicar 100% à luta, só dando aula e treinando. Aí quando eu entrei no UFC, eu parei de dar aula e consegui me dedicar 100% só para a carreira de lutador, e venho fazendo isso desde 2014 como profissão, e uma coisa que eu gosto bastante, assim, eu gosto muito, para já te falar um pouco sobre... Ah, Moicano, por que você fala tanto de liberalismo? Por que você fala tanto desse liberalismo econômico clássico? Porque se você é atleta, não tem como você ser intervencionista ou socialista, porque o atleta é aquele negócio da meritocracia pura, né? Você ganha, você tem, você perde, você não tem. E é assim que tem que ser. A gente não pode subsidiar no esporte de nenhuma forma. Eu vejo, é como você pegar o Anderson Silva lá no auge dele e falar, não, você está ganhando demais, você tem que dar espaço para o outro. Não existe isso no livre mercado e não existe isso na vida. Então, esse foi um dos valores que me atraiu a tentar estudar essa economia austríaca também. Né? A lei da eficiência, a lei da realidade, a lei do mercado. Né?
Foi espetáculo. Até deixa eu pedir para todo mundo que está assistindo aqui, pessoal, duas coisas. Primeiro, compartilhar o vídeo para que mais pessoas assistam a essa conversa. E também, muito importante, na descrição do vídeo aqui, o primeiro link é o novo canal do Moicano, onde ele vai falar mais sobre esses temas, economia, política, lutas. Então, se inscrevam no canal do Moicano, está aqui o link, vocês vão ajudar pra caramba. Então, vejo vocês lá também, porque ele vai fazer muito conteúdo sobre esses assuntos. Mas,
deixa o link aí para quem não está... Para quem não está vendo a tela do link, conta aí.
Renato, o nome do podcast é Renato Moicano Podcast. Mas o problema é que eu pedi para botar o link, porque se você bota lá, vai para um monte de outro podcast em inglês, porque eu tenho um canal já, Exato. Eu tenho um canal em inglês e eu também dou muita entrevista aqui fora. Como o canal ainda é pequeno, aí não está aparecendo em português. Mas eu quero fazer um conteúdo em português justamente porque eu tenho muita facilidade em falar. Em inglês é difícil para mim elaborar temas complexos. Eu quero... com esse canal, não só falar, mas aprender bastante, porque eu vou ter condições de falar com caras como vocês. Pô, o presidente do Instituto Mises, Uri, o Fernando, está há quanto tempo, né, sabe, falando de economia, vivendo de investimento. Então, é uma forma até de eu aprender de graça ainda, olha a ideia.
Espetáculo. Até aqui, toda a equipe da Liberta Investimentos, empresa que eu sou sócio também, está mandando abraço para você, Moicano. Pô, mas deixa eu colocar aqui o... trecho, porque é muito bacana, a gente vai assistir aqui junto. Quem nunca assistiu, então vai assistir agora pela primeira vez. Vamos lá.
Let me tell you something. I am a huge advocate of the First Amendment. And let me tell you something. Today, I want the 300k bonus, but they're not gonna give me. Because somebody yesterday they say, hey, this is fucking Disney, you cannot curse. So, I'm not gonna do my speech, but first of all, I love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry and own fucking guns. I love private property. And let me tell you something. If you care about your fucking country, I'll read Ludwig von Mises and the six lessons of the Austrian Economic School, motherfucker. Let me tell you something.
Cara, que espetacular, que espetacular, velho.
É engraçado, né? Tudo é estranho, é diferente. E meu inglês torna mais engraçado ainda. Eu acho que as pessoas gostaram, se identificaram com isso, foi bem legal.
Não, foi muito bacana. Assim, é super claro. É muito espontâneo, né, cara? Eu imagino toda a adrenalina sua depois da luta ali, deve estar a milhão, o cara quer desabafar, quer falar, cara, sensacional.
Exatamente. Agora eu quero entender os 300 mil, como é que é o negócio de falar palavrão, não tem como é que é o bônus?
Não, porque é o seguinte, deixa eu explicar o que aconteceu. Esse era o UFC 300, um evento histórico, né, um evento... que comemora
agora nem sei falar isso aí,
a edição 300 do UFC.
Tricentésima aí, ó.
É, tricentésima, perfeito. Então, isso é foi um evento histórico. E aí, o que aconteceu? O UFC, hoje em dia, ele foi adquirido pela ESPN, né? Ele não foi adquirido, na verdade, eles negociaram como se fosse a plataforma de streaming que passa o UFC. Então, a ESPN, ela é da Disney, e num dia antes, na pesagem, eles reuniram todos os atletas, e eles já sabiam que eu gosto de xingar, que eu gosto de falar, e aí eles chamaram todos os atletas e falaram, pessoal, amanhã é um evento histórico, amanhã a gente vai estar passando na Disney de novo, os caras da Disney não querem falar de palavrão. Aí ele estava falando para todo mundo, ele olhou para mim e disse, você ouviu, Moicano? Eu não quero que você fale palavrão amanhã no negócio. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí eu pensei o seguinte, não, antes de falar, eu ia começar a falar, e nesse evento especificamente, eles iam dar um bônus de 300 mil dólares para algumas das melhores performances. Além da sua bolsa, eles iriam dar esse bônus. E aí ele falou, velho, não xinga, que senão você não vai ganhar o bônus. E aí, que eu pensei na hora? Eu pensei, o bônus eu vou falar. Eu falei, ah, foda-se, eu vou falar o que eu quero. E aí eu acabei falando. Por isso que eu falei, eu sei que a Disney não vai querer que eu fale. Muita gente não entendeu, porque eles não sabem esse processo que teve. Mas eu acho que, sei lá, a mensagem às vezes é mais importante, e o dinheiro a gente vai arrumar de outra forma.
Espetáculo, maravilha, cara, isso aí, princípios. Quer dizer que na Disney pode toda aquela outra baixaria, que a gente não precisa citar aqui, mas xingar não pode. Então,
exatamente, pô, exatamente. Eles não, né, eles não... É a velha hipocrisia, né? Não pode. E eu sou um funcionário, infelizmente, eu tenho que seguir as regras, mas às vezes é o que eu falo, a gente não consegue contar a emoção, e eu também não consegui segurar e falei o que eu achava, baseado nos meus princípios, né? Principalmente esses princípios de liberdade econômica, que eu acho fundamentais. Muita gente, e no próprio Seis Lições também, o Mises fala, muitas pessoas falam bastante da liberdade, como a liberdade é importante, liberdade religiosa, a liberdade sexual, liberdade artística, mas todas essas, elas advêm da liberdade financeira. E eu vejo isso muito claramente, porque eu vejo pessoas da minha idade que ainda não adquiriram a liberdade financeira, que não conseguem fazer nada, que não conseguem viver nesse mundo, que a opinião delas não vai importar. Então eu falo, antes de qualquer coisa, se preocupe com a sua liberdade financeira e tente evitar de ser um advogado para o Estado. Ele já tem muito advogado.
Então, já tem muita gente defendendo. O que você está falando é bem legal, que ele fala sobre isso, fala que tem que respeitar a propriedade privada, senão você não tem as outras liberdades. Imagina aqui no Brasil, como a gente está, né, onde conteúdos que nem esse que a gente está fazendo aqui podem cair, cara, podem remover. Então, na verdade, a gente não tem bem a propriedade desses meios aqui de estar em público com você, fazendo essa conversa sensacional. Porque pode vir uma ordem lá de um cara que viola a nossa propriedade de se exprimir. Então, o nosso direito à expressão é suprimido porque a gente não tem o controle sobre a propriedade do que nos permite estar aqui, seja do provedor de internet, do nosso computador, vem um outro cara com uma ordem e derruba tudo. É inacreditável.
Perfeito. E a gente tem que ter muito cuidado, e por isso que eu falei da Constituição americana, porque a Constituição brasileira, feita em 88, uma Constituição não só jovem, que foi feita numa época extremamente conturbada, a União Soviética ainda estava de pé, uma Constituição totalmente garantista, que fala até sobre saúde, né? E aí, quando eu falo o seguinte, eu amo a Constituição americana, de novo, eu não sou americano, não é que eu estou endeusando os americanos, mas é um documento desde o século XVIII, né, que restringe um documento totalmente liberal, inspirado nos ideais liberais, de menos poder para o Estado e mais poder para o povo. O que é isso, então? Liberdade de religião, liberdade de fala, direito de se defender até do Estado, e a propriedade privada, que era o que você estava falando do Mises, que é uma coisa tão importante e que é o que eu aprendi do negócio do socialismo, porque que eles odeiam tanto a propriedade privada, porque sem a propriedade privada você não tem mercado, sem mercado não tem preço, né? E sem o preço você não tem nada, o preço é um cálculo, né? E ele fala sobre o cálculo econômico e como o preço tem um monte de informações ali. Então é por isso que esses comunistas, intervencionistas, eles odeiam a propriedade privada, porque é dessa forma que a gente gera valor, né? Com a propriedade privada, os meios de produção, gerando trabalho, aí eles falam, não, isso aí você está oprimindo o cara, você está gerando valor, sem preço você não gera valor, né? Então tudo isso eu aprendi nesse livro simples, um livro que às vezes parece que você é inteligente, parece que você sabe um monte de coisa, mas não, velho. É uma coisa que já foi escrita e é totalmente básico, e é por isso que eu quis recomendar. Pega lá, lê, você vai ver, não é nada demais. São princípios econômicos falando sobre a realidade. Eu acho que a economia austríaca, ela pega e fala assim, ela transforma o mundo real nesse mundo econômico real também, não essa coisa fantasiosa de que todo mundo vai ajudar o outro. Ele, inclusive, dá esse exemplo lá do padeiro, que eu achei muito interessante. Muita gente acha imoral que um padeiro que tenha 5 filhos ganhe o mesmo de um padeiro que não tem nenhum. Mas na hora de comprar o pão, eles vão comprar sempre o mais barato. né?
Exatamente.
Eles vão comprar sempre o mais barato. E essa é a vida. Eu adoro. E é por isso que eu acho que o nosso discurso liberal, libertário, apolítico, anti-Estado, é tão difícil. Porque ele é para as pessoas que querem ver. O fácil é você falar que o governo vai te dar tudo. O fácil é falar que tem dinheiro para todo mundo. O fácil é falar que tem faculdade para todo mundo quando não tem. Vocês, economistas, com diploma ou não, sabem que a economia é a escassez, né? Tudo é escasso e a gente vai ter que escolher quem vai ganhar o quê. A gente vai dar para os melhores ou a gente vai dar para todo mundo? Ou a gente vai pegar e distribuir tudo para todo mundo? Isso não existe, né? Então, esse livro abriu muitas portas e abriu minha mente para muitas coisas, e eu quero que as pessoas leiam e tenham esse entendimento. E é fácil, é uma lida, 6 lições, 6 palestras que vai mudar completamente a sua visão de mundo.
Deixa eu até te perguntar, Moicano.
Deixa eu
perguntar antes.
Diga. Não, eu ia falar que a gente estava discutindo sobre o título, porque você foi perfeito lá no 6 Lessons, e eu e o Fernando estávamos discutindo quem foi o gênio que botou esse título no Brasil. Porque esse livro ele não é muito lido nos Estados Unidos, Moicano.
Não,
é, sim. Porque se chama Economic Policy, Thoughts for Today and Tomorrow. Sim, é um nome chato pra caramba.
Chato.
Aí eu estava na dúvida se na Argentina, onde ele deu as tais 6 palestras que viraram, sim, essas lições, se lá já não tinha o título 6 lições. E não tem, na verdade, estava lá um subtítulo ainda, é Política Econômica o nome, sim, do livro. Então, teve um gênio aqui no Brasil que deu esse nome mais óbvio e mais perfeito para esse livro, 6 lições, pô.
6 lições.
E muito antes do Jordan Peterson e das suas 12 lições, que, aliás, Jordan Peterson, mais um, né? Ben Shapiro, todo mundo te retuitando, né? Coisa incrível, inacreditável.
É inacreditável, porque eu vou te falar, eu aprendi tanto com o Jordan Peterson. Eu acho ele um cara tão importante, principalmente para o jovem de hoje em dia. E um dos motivos que eu comecei a fazer esses discursos falando de dinheiro foi justamente pelo Jordan Peterson. Quando ele fala lá no livro que eu também li dele, 12 Regras para a Vida, que o primeiro ele fala é jamais mentir, é sempre falar a verdade. Porque através disso as pessoas vão te conhecer e saber o que esperar. Não adianta nada as pessoas gostarem de você, sendo que você não está sendo você mesmo. Porque você está se distanciando da sua personalidade e você está se distanciando do que você quer. E eu dou um grande exemplo sempre. A minha esposa costumava fazer um prato de comida que eu não gostava. E todo dia eu falava, nossa, tá ótimo. E aí sabe o que acontecia? Ela fazia de novo a mesma coisa. E aí eu falava, nossa, tá ótimo. Até o dia que eu li o Jordan Peterson, eu falei, velho, hoje tá ruim, velho. Ela, por quê? Aí eu falei, porque eu não gosto disso. Aí ela falou, ah, beleza, então eu não vou fazer. Você entendeu? Então, é tão importante essas lições que esses caras, nesse hall como o Jordan Peterson, e as pessoas reconhecem isso, mas para ver ele, né, me retuitando e mostrando isso, mostra e falou o seguinte, a gente tá no mundo de malucos mesmo, tá no mundo de malucos, o Jordan Peterson retuitando um lutador do UFC, literalmente ganha vida para lutar, para brigar com outras pessoas no esporte, mas eu não tenho nenhum perfil acadêmico, nunca fui um bom aluno, eu sou um cara bastante lógico, aprendo as coisas bem rápido, sou curioso e tenho bastante dedicação nos temas que eu gosto, mas estou longe de ser um acadêmico ou alguém inteligente, entendeu? E por isso que eu acho que é engraçado.
Conheço mais que muito economista, hein?
Aí é tá verdade. Fácil, né? Para quem acha que 2 + 2 = 5, né?
É verdade. Eu acho que uns 95% da classe de economistas acham que dinheiro nasce em Brasília, né? Aquela coisa maravilhosa que não tira da população e pode sair fazendo coisa. Imagina, você já tá exatamente muito à frente, pô.
Exatamente. Não, e justamente eu venho através disso procurando em canais como, por exemplo, o próprio Renato 381, o Renato Amoedo. Ele é um cara que eu assisti muitos vídeos, li os livros dele também, fiz alguns cursos de Bitcoin dele, aprendi bastante. Só que nem eu sempre falo para ele, não é que eu não confio nele, eu não confio em ninguém. Aí eu pego e vou estudar a matéria pura. Então, por exemplo, eu vi que ele falou sobre o crime e castigo, né? Para falar da motivação humana. Aí ele fala, sim, que tipo de fazer algo mal para fazer o bem. Aí eu falei, beleza, eu vou ler esse livro para ver se é isso mesmo. E aí eu compro o livro e vou lendo. Como foi o de Mises, como vários outros clássicos. Então, como, por exemplo, quando ele falou da curva negativa de juros, aí depois eu fui estudar sobre isso, sobre o efeito Cantillon, o vídeo que eu assisti no canal do Urich também excelente, e que você entende realmente dessa relação espúria do mercado e desses grandes capitalistas que vão receber esse primeiro dinheiro e vão acabar com esse dinheiro, né? Porque eles vão receber o dinheiro primeiro ainda com o mercado sem inflação, vão comprar, vão ficar ricos, o dinheiro vai descendo, até quando chegar na ponta lá do trabalhador não vale mais nada. Então eu vejo isso, eu vou, assisto as pessoas, vejo o que elas têm para falar e depois vou confirmar, ver se isso é isso mesmo. E aí vou formando meu pensamento político e econômico. Estou no começo
excelente.
Ainda.
Excelente. Estou no começo até, ainda. Deixa eu te perguntar, porque acho que isso é... Eu tenho duas curiosidades. A primeira, quando que você decidiu falar de Mises no discurso? Se realmente veio na hora, ou você já estava pensando em alguma hora falar sobre isso no discurso? E depois, como começaram, assim, como começou o interesse por esses assuntos? No vídeo que você publicou no seu canal, você falou de quando você virou lutador profissional do UFC lá em 2014, quando ganhou as primeiras premiações e soube que tinha que pagar imposto, aí que você começou a entender, pô, que droga de imposto é essa? Aí que começou a curiosidade, né? Mas primeiro do discurso aí.
É muito fácil você fazer um cara deixar de ser socialista e a primeira coisa é você dar dinheiro para ele. Assim que ele ganhar dinheiro, ele vai ver que esse não é o caminho, né? Que você, agora que você conquistou, você não quer dar o seu dinheiro. Mas foram várias formas. O primeiro é o seguinte, eu faço tudo pensado, eu penso bastante no que eu vou fazer. O que eu queria mesmo era falar de Bitcoin depois da luta, certo? Mas o que acontece é o seguinte, o Bitcoin também ele existe um preconceito, porque muito das pessoas do espaço do Bitcoin e do cripto, eles são tipo uma religião também. Então isso afasta bastante investidor. Eu inclusive vi um vídeo seu, do próprio Fernando Urich falando sobre isso, dizendo exatamente isso. Velho, você é investidor, só porque você não conhece essa tecnologia, não quer dizer que não é importante você aprender. É muito fácil você pegar e negar como bolha, o que talvez seja, porque quando você aprende sobre a economia austríaca, você vê que nada tem um valor intrínseco, tudo é o valor que as pessoas dão na coisa, mas então tudo é uma bolha, se a gente for pensar nessa forma, tudo é o que as pessoas acreditam que ela é. Mas eu vejo que esse pessoal do cripto também, muitas das vezes, eles são extremamente radicais, tendem a negar o mercado legacy totalmente, tendem a negar qualquer outro produto financeiro. E aí eu pensei, só que eu sou apaixonado pela ideia do Bitcoin. Eu sou apaixonado pela ideia de você ter a real propriedade privada. Como você estava falando, se o Brasil não respeita a propriedade privada, nenhum lugar respeita. Se eu não pagar o IPVA, eles tomam a casa. Se não pagar, toma o carro. Se não pagar o IPTU, eles tomam. Então, não existe mais a propriedade privada. Existe cessão de direito, né? Mas o Bitcoin, não. Se você tiver autocustódia, você tem... Você tem a real propriedade privada disso. E não só isso, a questão de descentralização. Você estuda os Estados Unidos, você sabe que o que deu certo é descentralização, menos poder para o governo central, mais poder para mais pessoas pensando é sempre melhor. O Bitcoin pega todos esses conceitos austríacos, teoria dos jogos, escassez, descentralização, e bota numa moeda que vai ser o futuro. Então eu gosto disso. Só que eu não queria chegar lá e falar de Bitcoin, porque senão iam pegar e falar, olha lá, só mais um maluco falando disso. E aí quando você pega e fala de Mises, você está falando de Bitcoin, velho, entendeu? Só que de uma forma em que eu consigo agregar muito mais gente, como vocês dois. Hoje eu estou aqui falando com vocês dois. Se eu tivesse falado de Bitcoin, eu não teria, né? Então essa foi o que eu pensei. Beleza. Só que ao mesmo tempo, é uma ideia... Só que eu não sei se vocês viram a luta, eu tomei um knockdown no primeiro, o cara quase me nocauteou.
Eu vi, cara.
Eu vi. Depois eu voltei. Então a pessoa fala, Moicano, como é que você lembra do que vai falar? Eu não lembro, eu tenho ideias de princípios que eu já tenho, que nem os que vocês estão me perguntando agora. Então quando o cara me pergunta alguma coisa, eu vou falando, e isso vai desencadeando vários processos que eu já pensei na minha mente. Então eu só falei várias coisas que eu já pensava no momento oportuno, com algum tipo de reta de estratégia pensada, mas não tem como eu pensar 100%, até porque 5 minutos atrás eu estava no chão tomando soco.
Exatamente.
Sensacional.
E aí, como é que foi essa? Você estava falando como é que começou, beleza.
O interesse então, pelos assuntos,
isso. A primeira coisa foi isso. Então, eu comecei a pagar imposto e eu falei, pô, isso não está certo, né? Não está totalmente certo. Mas eu ainda achava, beleza, que eu achava que o imposto realmente subsidiava assim, a estrutura, a infraestrutura toda do governo, né? E da nossa e de tudo. Só que eu não sabia como é que o dinheiro funcionava. E por algum acaso, um amigo meu me deu um livro chamado Sapiens, que foi o primeiro livro que eu realmente gostei de ler. do Harari. E nesse livro, esse livro, apesar do cara também ter bastantes ideias progressistas e esquerdistas, mas ele é um gênio, e ele começou a mostrar que, na verdade, tudo é uma ideia, né? Então ele fala um pouco primeiro sobre o dinheiro, depois ele fala um pouco sobre o crédito e como é que o crédito e a sociedade anônima criou a riqueza que a gente tem hoje, pelo fato de você não estar expondo o seu nome. Você abre uma empresa, pega empréstimo e vai investir mais. Então o crédito, e depois a gente tem disso também o Hayek critica um pouco o crédito, fala mais da poupança. O crédito é importante, mas o crédito ilimitado também é ruim, que é o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, né? Esse tanto de débito que a gente está tendo. Só que com esse Sapiens, eu comecei a aprender um monte de coisas também relacionadas a isso, sobre economia, sobre um pouco de política. Só que esse livro, ele me fudeu um pouco, porque desse livro eu comecei a passar para filosofia. Porque aí ele mostra categoricamente como ele acredita que Deus não existe, que não existe nenhum valor. Tipo, todos esses conceitos que hoje em dia a gente chama de pós-modernismo e relativismo moral. Então é um livro cheio, repleto de relativismo moral. E isso acabou me desembocando em Nietzsche. E aí eu fui ler sobre genealogia da moral, eu fui ler sobre o martelo dos deuses, o crepúsculo dos deuses, e aí eu comecei, caralho, nada faz sentido, quando eu morrer, acabou tudo, que diferença faz a vida? Eu fiquei um ano, velho, fudidaço com essas ideias totalmente pós-modernistas, e depois eu comecei a ver que não era assim. Aí depois eu li um pouquinho de Edmund Burke, né, falando sobre as críticas da Revolução Francesa, e li um pouco também, comecei a entender que o seguinte, Deus é muito maior só que um ser, ele é a tradição, né? Ele é uma... E nesse livro ele mostra que a gente como pessoa, como tribo, evoluiu justamente por acreditar em algo maior, e esse algo hoje em dia passa a ser até o dinheiro para algumas pessoas é Deus, para outras pessoas é o dinheiro, mas o que mantém as pessoas unidas e manter o tecido social coeso é a crença em algo que abrange todo mundo. E aí eu comecei a ver a importância da religião, comecei a estudar história, comecei a estudar religião, e aí o último passo foi tentar aprender mais sobre economia, e foi quando eu comecei a discutir mais sobre economia, a tentar aprender mais sobre economia, aprender mais sobre investimentos. Até que em 2020 eu fiz a minha 2021, fiz a minha primeira compra do Bitcoin, totalmente especulativa, estava todo mundo falando de Bitcoin porque tinha dado uma estourada. Aí eu falei, beleza, vou ganhar dinheiro nisso aqui. Aí, tipo, como toda bolha, quando tá todo mundo falando, vai lá o bobo e compra. Eu fui lá e comprei, e o negócio caiu, eu vendi. Entendeu? Então, eu fiz o ciclo de mercado perfeito. Compra na alta e vende na baixa. Só que depois começou a aparecer tipo uns joguinhos de NFT, esses esquemas, né? Que é tudo scam. E eu entrei em todos. Sim. Eu entrei em todos. Tudo por especulação. Mas depois, quando eu fui entendendo um pouco mais desse libertarianismo e de como que o Estado controla a gente, eu comecei a entender, fiz alguns cursos sobre Bitcoin, comecei a entender melhor. E depois de 2020, depois do Covid, quando a gente viu esse tanto de medidas autoritárias que o governo tomou em relação não só à economia, mas em relação à vida das pessoas. Porque eu acho que, como muitos, né, eu nasci já depois da Segunda Guerra Mundial, um período totalmente de paz, um período em que a gente acha que a liberdade é totalmente garantida, um período que a gente acha que o mundo foi sempre uma democracia perfeita. Eu achei que o mundo era lindo, que tudo era sempre bom. Mas depois a gente começa a ver o seguinte, tá, o caos está sempre batendo na porta, né? E a gente tem que ser responsável por impedir o caos e por bater na liberdade. E aí eu comecei a ver o Bitcoin com outras formas, não só como uma forma especulativa, mas como uma forma revolucionária de propriedade privada, uma forma revolucionária de lutar contra o autoritarismo, uma forma de se defender. Então, vai se tornando quase uma filosofia de vida. Então, foi esse meu caminho. Eu passei por vários autores, até chegar na economia austríaca e até ver que a economia, austríaca é literalmente um resumo da natureza. É isso, né? É a lei do mercado mediada pela eficiência. E que a gente tem que buscar sempre isso, a forma mais natural possível de conduzir as nossas vidas. Eu acho que esse é um resumo de como eu fui parar em Mises.
Eu estou impressionadíssimo, Fernando. Cara... Oh! Trajetória, cara, com literatura, com raciocínio. Que loucura! Que loucura, Moicano! Eu queria tentar entender o seguinte. Primeiro entender como é que você chegou dentro da luta, tá? Como é que você conseguiu, num ambiente tão competitivo, qual é o segredo do sucesso para você ter chegado onde você chegou agora, tá? E entender se depois que você teve essa transição, porque você caiu no buraco do Nietzsche, né, e saiu, se isso impactou a tua profissão também e o resto da tua vida.
Impactou muito, inclusive foi a minha primeira derrota. Eu estava vindo com 12 vitórias seguidas na carreira, totalmente motivado. E eu também não vou dar desculpa porque não foi por isso. Mas eu me lembro que quando eu estava treinando para essa luta, eu estava pensando, velho, se você for pensar dessa forma, niilista mesmo, nada faz diferença. Tudo que você fizer aqui...
Em que ano foi isso? Perdão, deixa eu te interromper um segundo.
Foi em 2017. Foi em 2017.
Tá, então antes de você entrar na literatura e tal...
Antes de eu entrar na literatura, exatamente.
Antes do Nietzsche, antes de tudo aquilo.
Isso aí, então, isso aí, como é que eu cheguei na luta? Foi o seguinte, eu sempre fui muito vagabundo, e eu me lembro de falando assim, eu falando, velho, se tem uma coisa que eu não quero fazer é trabalhar num emprego normal. E aí eu não, só que eu também tinha muito medo de lutar, né? E meu pai também, meu pai é um acadêmico, ele tem, como eu falei lá no outro vídeo, ele é um cara de esquerda, ele é um cara que tem... algumas faculdades, inclusive algumas faculdades, ele fez faculdade de história, fez faculdade de matemática, fez faculdade de direito, ele é um servidor de alto escalão do Senado, então ele é um cara que ganha, hoje em dia aposentado, mas é uma classe média alta de Brasília, então ele é um cara que veio do Piauí, muito pobre, foi para Brasília, a família dele, e através do estudo ele conquistou tudo que ele tem, né? Então ele sempre foi um cara muito engajado politicamente, e pelo fato dele estudar na UNB nos anos 70, né, nos anos 80, ele é um cara totalmente de esquerda e sempre foi essa visão lá em casa. Mas por que, que eu estou te falando disso? Porque ele achava o que muita gente achou, né, que o educacionismo ia salvar a gente. Isso é uma coisa que o Renato Trezoton fala bastante, que a faculdade ia me salvar. Então ele queria que eu, que a minha irmã, que a gente fosse para a faculdade, que a gente trabalhasse num emprego formal... E eu sempre tive a ideia que isso era meio esquisito, entendeu? Sempre achei... Eu falei, não, a gente tem que fazer o que a gente quer, né? Que é um pouco lá também da economia austríaca, né? Do caminho da servidão também, de você buscar fazer o que você tem vocação para fazer. Eu sempre pensei dessa forma. Então, eu achei na luta esse meio de fazer algo que eu gostava. Sempre gostei de esporte, joguei futebol, eu fazia tudo. Sempre fui bastante atlético, assim. E na luta, uma coisa que eu gostava, eu comecei a competir, comecei a ficar bom. E aquela coisa, quanto melhor você fica numa coisa, e quanto mais as pessoas falem que você é bom, você vai querer fazer mais. E aí eu entrei nesse ciclo de ser bom, dos meus professores acharem bom, de eu competir bem, mas nessa época meu pai ainda mandava eu fazer faculdade, ele pagava minha faculdade na época, eu não passei na faculdade pública, era particular, então eu me senti obrigado, eu também não tinha renda, mas até que um ponto eu falei o seguinte, velho, quer saber, eu, mesmo que eu seja pobre pro resto da minha vida, eu vou fazer as coisas que eu quero, aí eu tranquei a faculdade e falei, beleza, se você não quiser pagar, não preciso fazer, mas eu vou dar minhas aulas, eu vou, mesmo se eu passar a vida inteira sendo pobre, mas fazendo as coisas que eu quero, é o que eu vou fazer. E, incrivelmente, no ano que eu decidi fazer isso, foi quando minha carreira deslanchou totalmente, foi quando eu entrei no UFC, aí eu já aluguei um apartamento, fui morar numa kitnet, fui abrir uma academia no Brasil, antes de vir para os Estados Unidos, então abri a academia, estava indo para o UFC, estava tudo indo bem, e essa é uma das coisas que também me levou ainda mais para o liberalismo, tanto que eu vi que pô, é difícil empreender no Brasil, abri uma academia, passei anos trabalhando e era só imposto, era só fiscalização, era só... Porra, é uma dificuldade para quem tem negócio no Brasil. Depois de um tempo, acabei vendendo a academia, vendendo não, entregando, né, para não ter que fechar e ter que vender e ter que pagar os aluguéis. Acabei entregando para alguns amigos e vim com mala e cuia aqui com a família para os Estados Unidos e desde então não voltei mais. Então, foi assim que eu comecei no esporte e no MMA e no UFC. Eu sou um cara muito, como é que eu posso dizer? Intenso no sentido de tudo que eu vou fazer, eu faço totalmente o que eu vou fazer, eu me entrego totalmente. E na luta foi diferente. Então, o segredo O segredo, na verdade, não tem nenhum segredo e vocês sabem disso. Vocês, eu tenho certeza que vocês sabem disso. É tipo fazer todo dia a mesma coisa. Mesmo que esteja chato, mesmo que não esteja... Mano, se você quer aprender sobre economia, você vai pegar todo dia e vai ver algum tema. Se você quer lutar, você vai todo dia para a academia. Se vo... Entendeu? Se você... O que você quiser fazer, se você todo dia fizer, você vai ficar bom e aquilo vai te render frutos. Agora, se você tiver uma vocação natural, você vai chegar mais longe, com certeza. Acho que essa foi minha direção.
E mais aí a literatura te alterou no, na profissão, depois que você leu e saiu?
Alterou, desse, porque depois desse Sapiens que eu entrei no Nietzsche, aí foi o que eu te falei, eu perdi a luta, e aí eu ficava pensando, ah, foda-se também, mas se eu morrer, se não tem Deus, se não tem céu, nada faz diferença se eu perder ou se eu ganhar. Aí eu comecei a entrar nessas viagens de que tudo que eu fizesse seria irrelevante, porque não faria diferença nenhuma, né, no, nos próximos 100, 200 ou 300 anos, mas logo depois eu, logo depois dessa derrota e desse período meio niilista que eu tive, foi quando eu mudei para os Estados Unidos, vim para os Estados Unidos com tudo, e aí eu passei bastante perrengue, e aí acaba rapidinho esse papo de niilismo também, de filosofia, entendeu? Vim para os Estados Unidos com a minha esposa, na época a gente ainda não era casado, fiquei morando de favor na casa de um amigo, um apartamento de um quarto, ele tinha uma esposa e uma filha, e eu, a gente morava num apartamento de um quarto, eu fiquei morando 6 meses na sala dele, treinando todo dia, me dedicando todo dia, até que eu ganhei mais uma luta e com o dinheiro consegui alugar um quarto, dividir um quarto com um outro pessoal, e aí minha vida foi só melhorando, eu fui só morando aqui nos Estados Unidos, eu só fui, comecei a conversar com as pessoas, comecei a conversar de dinheiro, comecei a falar, caramba, que parada diferente do Brasil. Quando eu vou pro Brasil, o papo sempre é outro. Tipo, quando eu vou pro Brasil, quando eu vou pra Brasília, o papo é, tipo, passar em concurso público, ou então o papo é pegar uma verba com um deputado para fazer um campeonato disso, daquilo. Aí, tipo, eu comecei a perceber, eu falei, caralho, tudo no Brasil gera em torno do governo. Totalmente um intervencionismo, né? Um garantismo, um...
Capítulo 3, né?
Exatamente, intervencionismo. Tipo, tudo está relacionado ao governo tendo protagonismo na economia, especialmente em Brasília. Então, eu sou de Brasília, eu sou de uma bolha, eu sou de onde as pessoas não fazem ideia do que é iniciativa privada, e quando a pessoa não faz ideia do que é iniciativa privada, ela não faz ideia do que é responsabilidade, do que é bater meta, do que é, se você não ganhar, você perdeu. E por isso que eu falo que não tem como você ter um cara esquerdista no esporte, porque você sabe, se você perdeu, a culpa é sua, e o seu resultado depende de você, que é uma filosofia mais liberal e libertária do que isso, não existe. Então, o atleta não depende do outro, ele depende só dele mesmo. E quanto antes você conseguir entender isso, você vai mudar sua mente. Mas, então, rapidinho eu mudei a minha mentalidade, assim, de um cara mais intervencionista, um cara que acreditava mais no Estado, para vir para os Estados Unidos, onde, tipo assim, os cidadãos que ainda, né, principalmente alguns... É muito dividido aqui, você tem muito republicano e muito democrata, mas principalmente os republicanos, eles vão falar muito disso. Constituição, um império da lei, todo mundo é igual perante a lei. E no Brasil a gente vê que não é assim, é ver que, entendeu? E esse é o grande problema para mim do Brasil. Eu não quero me entrar muito e nem entrar em polêmicas, mas o grande problema é o seguinte: nos Estados Unidos ele nasceu como essa república em que a primeira coisa é o seguinte: como você não vai ter um rei, a lei é igual para todo mundo, somos todos iguais aqui. E num país como o Brasil, eu sinto que não. Eu sinto que as autoridades públicas e políticas, elas sabem que a lei é diferente para ela. Inclusive, porque a gente viu agora eles querendo até aumentar, né, o tamanho do foro privilegiado para depois do mandato, para crime depois do mandato. Se isso não tapa na cara da sociedade, eu não sei o que, que é. Então, o cara não é nem mais deputado, ele não está nem mais falando, nem representando ninguém, mas se ele cometer um crime comum, ele ainda vai ser julgado pelo foro privilegiado. Então, é realmente o Brasil. E quando você estuda a história, você vê que a Revolução Americana foi contra a opressão, contra um governo autoritário, contra imposto, contra centralização, a favor das pessoas. E no Brasil já foi o contrário, um golpe militar, né? Um golpe militar contra a monarquia positivista e que sempre foi comandado por oligarquias, e não é diferente. O Brasil é uma grande, grande oligarquia. Há famílias que mandam nesse país e não querem abrir mão desse poder. Então, a única coisa que eu posso falar é o seguinte: estude sobre Bitcoin, estude sobre liberdade financeira, estude sobre saídas também, né? Não só físicas, mas monetárias, estude sobre outras coisas, porque, como diz lá o Renato 381 bem, é mais fácil o macaco mudar de árvore, é difícil mudar o país. Eu entendo quem quer, mas você vai ter que estar disposto a morrer, como estava os 3% aqui nos Estados Unidos, que é outra coisa que eu falei no vídeo também. Sempre vai ser a menor parte da população que vai estar disposto a enfrentar qualquer dificuldade, e eu acho que no Brasil não é diferente. Mas o Brasil tem essa história dessa grande oligarquia. A gente vê essa república do café com leite, depois a gente vê Getúlio Vargas, a gente vê... O Brasil não é de hoje, não, isso é muito tempo. Por isso que tem que tentar estudar um pouquinho desses capítulos da história. E tá tudo ligado, política, história, economia, né? E são temas que me interessam.
Pô, espetacular, assim, Moicano, demais. Aula. Mesmo. É impressionante se você, no meio da profissão, com todas as horas de treino que você tem que se dedicar, mais a família...
Ah, mas aí eu vou te falar um negócio para você. Lutador reclama muito. Lutador é tudo vagabundo, eu falo. Tempo é o que mais tem. Sabe qual é a minha rotina? Eu acordo, às 10 da manhã eu vou pro treino, a meio-dia eu tô em casa, às 5 da tarde eu vou pro treino, às 8 da noite eu tô em casa. Então eu treino 3, 4 horas por dia, entendeu? Tudo bem que eu fico bastante cansado, mas eu consigo tempo para fazer o que eu quiser, velho, entendeu? E a maioria dos lutadores não, eles pegam e querem jogar videogame, querem assistir série, entendeu? Então cada um tem o que trabalha por, né? Se você trabalha por conhecimento, você vai ter conhecimento. Se você quer diversão, eu não tô na hora de me divertir, não. Eu tô na hora de ganhar dinheiro, tô na hora de investir, eu tô na hora de fazer a diferença, eu tô na hora de mudar quem acredita que eu sei algo. Não que eu sei, quem acredita na mesma linha que eu, porque como eu tô te falando, tô começando, mas eu tenho uma ideia. Se a galera quiser vir junto, meu irmão, vem. Porque outra coisa que eu ia te falar é o seguinte: eu chego na academia e todo dia eu pergunto alguma coisa. Então eu assisti um vídeo do Urit lá, aí eu vou falar: galera, você sabe o que é efeito Cantillon? Galera, você sabe o que é taxa negativa de juros? Você sabe o que é taxa Selic? Você sabe o que é o, né? Por que o Banco Central tem que ser independente? Aí a galera: porra, lá vem o Moicano, cara chato do caralho. Aí eu já saio, aí eu vou conversar com quem quer ouvir, entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente tem que procurar quem pensa parecido com a gente para a gente poder melhorar. Essa é uma boa forma da gente se especializar. E por isso que eu acho tão importante para mim estar aqui falando com vocês, porque eu quero aprender, quero material, quero dica de investimento. Pô, a gente, um tem que sempre ajudar o outro, e vocês vão me ajudar muito mais do que eu ajudar vocês, pode ter certeza.
É uma via de mão dupla, pô, a gente se ajuda junto, é que você aprendeu lá nos livros, pô, os dois ganham.
Com certeza, exatamente. É, sempre tem que ser uma win-win situation, né? Perfeito. Mas sempre lembrando isso, né? Por isso que eu também gosto disso. A gente tem que deixar claro o individualismo, né? A natureza do ser humano é individual. Então, sempre que o cara vem sinalizando virtude, já desconfie logo, porque isso aí é uma grande tática para passar o lobo na pele de cordeiro. A gente está sempre fazendo escolhas emocionais, mas que vão afetar a gente de forma positiva. Então, eu acho bem claro. E antigamente, quando eu morava no Brasil, eu tinha isso também. Ah, o cara só fala de dinheiro. Ah, o cara é muito direto. Não, vai ter que ser direto. Se eu tô ganhando e você tá ganhando, é bom para nós dois. E eu acho que o americano é muito direto nisso. Foi uma coisa que eu me assustei, que é o seguinte: se ele precisa de você, Moicano, você consegue treinar comigo amanhã às 5 horas? E ele nem fala com você nem um dia. Aí você fala sim ou você fala não. Só que o brasileiro fala: porra, esse cara nem fala comigo, agora tá me chamando para me ajudar ele. É porque ele tá precisando de você, velho, entendeu? Se for bom para você, você vai, se não, não. E o brasileiro é muito emocional, né? É muito emotivo, fica muito... Eu também tenho aprendido bastante isso aí, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amigos, negócios à parte também.
Cara, mas sensacional. E até eu queria... Eu tava escutando outros discursos seus em lutas passadas, e uma coisa me chamou a atenção também, que você comentou, que você tá ainda no processo de green card, então você quer... ficar com a família aí, e que depois de se aposentar do UFC, você gostaria de ser policial, fazer parte da SWAT. Isso ainda permanece, esse objetivo?
Não, eu já tenho o green card há alguns anos, né? Na entrevista eu falei que eu ia me naturalizar
Ah, naturalizar.
Naturalizar, ia virar americano, mas eu já não sei, não. Tô começando a mudar de opinião. Talvez seja melhor ser nômade digital, né? Porque se eu for naturalizar americano, eles vão querer ir atrás das minhas rendas no Brasil também. E por
eu
mais...
te digo o seguinte, uma vez que você virou, tu nunca mais escapa. Lá é exatamente. Um negócio assim, entrou, nunca mais sai.
Exatamente. Mas ao mesmo tempo, eu falei aquilo porque eu vejo que muito dos... principalmente do pessoal do Bitcoin e do pessoal libertário, eles são totalmente contra o Estado e muitos são anarcocapitalistas, acham que o Estado não deve existir. Eu acho que eu sou mais dessa posição do Milton Friedman, né? Que ele diz que o seguinte, tem que haver o Estado, mas o Estado ele tem que garantir a segurança do mercado livre. Como é que você garante isso? Evitando que tenha fraude. Porque se não tiver fraude, eu acho que qualquer contrato é válido. Então, eu acho que a gente tem que diminuir o Estado e fazer com que o Estado cuide do que precisa. Sistema de justiça, segurança, defesa do país, né? Polícia. Então, tudo relacionado a law enforcement. E por isso mesmo que depois que eu me aposentar, eu quero sim entrar para a polícia aqui. Eu falei brincando, eu vou sim me naturalizar americano. Eu aprendi muito aqui e quero construir minha família aqui, meu filho é americano, quero entrar para a polícia e quero devolver, que é outro senso que eu não sinto, que eu sinto bastante do americano e não do brasileiro, que é a questão de devolver para o Estado, de devolver para o país, né? Não para o governo, para o país, para o Estado, no seguinte sentido. Não tem coisa mais bonita do que você defender, né, a sua comunidade, o seu país, a sua família. E quando você tem esse senso de coisa pública, é muito interessante, porque você vai tratar aquela coisa melhor. E eu acho que o brasileiro não tem muito disso, até porque muita corrupção. Então, eu acho que o brasileiro só pensa assim, vamos tirar tudo que a gente pode e foda-se o próximo. Eu sinto que o americano, ele já tem... E é engraçado que é nas pequenas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Mesmo se você estiver num bairro extremamente rico, como o americano ele é extremamente consumista, todo ano ele muda os móveis da casa inteira, porque é isso que faz a economia girar, né? Então, tipo, os caras fazem promoção lá, sei lá, Labor Day, 4 de July e tal, o cara pega e muda todos os móveis dele, velho. Só que ele não pega e vende, ou alguns até vendem e tal, negócio de Facebook, mas a maioria bota, tipo assim, tem uma quarta-feira do mês que eles botam esses móveis todos do lado do lixo, não dentro do lixo, mas do lado, para as pessoas que quiserem pegarem esses móveis, velho. Olha que doideira. Então, por exemplo, eu mesmo, quando estava morando nesse apartamento, a gente passou lá, pegou móvel de TV zerado, pegou várias coisas zeradas, e todo mundo sabe, tanto é que, tipo assim, se você for falar com os imigrantes, com o pessoal que está chegando agora, eles sabem até o dia que vai rolar isso para poder pegar. Então, querendo ou não, eu sinto que eles têm um grande senso de comunidade, e foi o que eu falei. Eu sinto que isso também, porque se você aliar o livre mercado com algum tipo de regra que seja maior que a gente, religiosa, isso vai dar bom, porque as pessoas vão tender a trapacear menos nesses contratos. Esses contratos vão ser mais fáceis, a máquina vai funcionar melhor, porque o grande problema do livre mercado é você ter gente tentando trapacear, né? Que é o que está acontecendo aí, que eu também vi todos os vídeos, os grandes bancos hoje em dia, né? Essas big techs, isso tudo... não estão fazendo o livre mercado. Então, muita gente põe na culpa do liberalismo e do livre mercado um capitalismo de Estado, né? Um fascismo mesmo, que o pessoal também não sabe o que é, adora falar de fascismo, mas não sabe do capitalismo de Estado e de que, na verdade, esses laços entre esses lobistas, esses grandes empresários, é totalmente espúrio, uma coisa totalmente errada e que não representa o liberalismo. Mas... eu estou falando de tudo isso porque então eu quero dar de volta para a sociedade essa mentalidade, o retorno financeiro que eu tive. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho meus investimentos, eu tenho um carro, tudo graças à empresa privada dos Estados Unidos, do UFC, tudo graças à minha disposição de correr atrás, de trabalhar, de empreender, de guardar o dinheiro, de investir e de acreditar nesse sistema. Então, eu quero ser policial, eu acredito que eu vou poder fazer a diferença, sim. Mas vai saber, daqui até lá tem muita coisa para acontecer, né? Mas esse é meu plano.
Moicano, você pegou o foguete aí do American Dream, que é uma coisa impressionante, que acontece com muita gente, né? Exatamente. É incrível, realmente, os Estados Unidos, dá essa muda perspectiva e tal. E você, além de ter se tornado um herói aí dos liberais e tal, você se tornou um herói dentro dos Estados Unidos também, né? Você vê a repercussão, o fato de você citar a Constituição, né, de você citar os valores americanos, agora você vai ter uma voz enorme para os americanos, independente de serem classical liberals ou não, entendeu? Eu acho que você vai ter uma oportunidade, você vai ter ouvidos muito atentos a você. Com o teu repertório aí, você vai arrebentar. Acho que você vai conseguir devolver o que você está querendo muito rápido, porque a minha impressão dos Estados Unidos é que eles estão muito carentes desse retorno às bases, né? Desse retorno aos Estados Unidos estilo da fundação. Então, eu acho que você vai ter um papel bacana para eles também, para os americanos.
Perfeito, e por isso que eu fiquei impressionado. Você vê o Ben Shapiro, né, uma liderança conservadora, o Dr. Peterson também, outros caras como o próprio David Smith, que é um comediante libertário. Na verdade, eu já até marquei de fazer um podcast com ele. Ele me mandou mensagem já desde antes, já não foi nem nessa luta, entendeu? Já troquei mensagens com ele também, expliquei meu ponto de vista libertário, liberal, as minhas ideologias. Ele fala: caralho, onde é que você aprendeu isso, velho? Como é que você está falando sobre essas coisas? E aí eu também falei um pouco sobre tudo isso, mas eles ficam impressionados justamente por isso, porque a gente sabe que esse materialismo e a economia dos Estados Unidos como ela gera muito conforto também. E as pessoas acham que elas são entitled às coisas, elas vão esquecendo do que tornou elas grandes. É como um atleta que treinava às 6, às 5 da manhã, e ele começa a ganhar dinheiro, ele deixa de treinar, começa a treinar às 8. E você tem que estar sharp ali, né? Você tem que estar afiado no que você quer e no que o país quer. E é isso também. A gente está lutando também contra uma agenda muito forte aí, o woke, uma agenda como se fosse reversão dessa mentalidade americana. Tanto é que é o seguinte, eu ainda estou lendo o livro A Revolta de Atlas, né? Um livro muito grande, eu estou na metade ainda, quando eles fizeram o trem lá do Metal Readen, o Readen e a dona da fundação do trilho John Galt, né? Eu estou lendo Sim. esse livro, e eu escolhi ler esse livro mesmo, porque esse livro, nos últimos 100 anos, tinha sido o livro que mais os americanos tinham lido. Então, tudo começa na literatura, né? Começa nessa história, nesse mito fundador dos americanos que vieram para cá, nesse mito até desse liberalismo, desse produtor, do John Galt, né? que tira esses produtores do lugar onde só tinham sugadores. Isso vai criando uma mentalidade dos americanos. Só que hoje em dia já não é mais esse livro, você está entendendo? Então, as coisas vão mudando, e eu acho que eles estão precisando de pessoas que pensam em resgatar esses ideais de... Que é o hard work, né? Dedication, hard work e dedication. Não tem outra. Ninguém vai fazer diferente. Outra coisa que o Renato Trezeitão fala, e eu acho muito legal, é o seguinte: que antigamente o homem que vivia do suor do trabalho de outro homem era chamado de bandido. Hoje em dia ele é chamado de socialista. E é exatamente isso: as pessoas querem viver do trabalho das outras. Só que o mundo é uma tradução da selva. Você tem que se sustentar, velho. E o Jordan Peterson fala isso no livro dele também, 12 Regras para a Vida. Saiba que se você não estiver carregando o seu peso, alguém vai estar, entendeu? Então, se você não estiver andando com suas próprias pernas, você está nas costas de alguém. Só que como as pessoas não entendem economia e não entendem o governo, elas acham que dá para todo mundo ser carregado, mas não dá, você tem que andar com suas próprias pernas. E se você quiser correr, aí é outro papo, meu amigo. E se você quiser pegar uma bicicleta, aí já é outro. E o carro, então, vai demorar muito mais. Então, essa é a minha visão. E eu acho, sim, que eu vou fazer diferença. Vamos ver, né? Eu não posso dizer, mas é algo...
Já fez uma enorme diferença, cara. Que a gente está falando aqui. Verdade. O alcance que as suas palavras... Primeiro, a grande vitória, um vencedor na profissão. E depois, com essas palavras, cara, tá segue reverberando. E é muito bacana, porque você, como imigrante, né, como o Hélio falou, você pegou o foguete do American Dream, a gente sente isso muito claramente. Como imigrante, ele acaba criando um sentimento de patriotismo e de amor aos Estados Unidos, às ideias fundacionais, e que é algo que a gente não vê em quase nenhum outro país, cara. Um imigrante ter paixão pela terra que ele agora pertence, cara, é quase que apenas nos Estados Unidos. E é graças a essas ideias, né?
É perfeito. God bless America. God bless America. Tem um comediante que eu gosto muito, Andrew Schultz, também, um americano, ele é um. Tem podcast e tal, e ele faz uma piada dessa sobre os cubanos, né? Tipo, quando o cubano bota o pé em Miami, a primeira coisa que ele vira é conservador, não entra mais ninguém. Tá, entendeu? Então, é engraçado, mas realmente, eu moro aqui perto de Miami, né? Eu moro em Boca Raton, é perto aqui de Miami, e tem muito brasileiro, tem muito venezuelano, tem muita gente da América do Sul. E você vê que esses caras são os mais conservadores, entendeu? Eles são até muito mais conservadores do que eu. E você vê por quê? Porque o cara teve lá do outro lado, ele sabe, ele fala, velho, não funciona, não vai funcionar isso. E aí, no livro Seis Lições, ele explica não só o preço do cálculo econômico, mas as motivações também de... As motivações do ser humano, de por que, que você vai trabalhar, se você vai ganhar a mesma coisa, e um monte de outras coisas que eu não preciso nem ficar falando aqui. Mas eu sinto isso, o que fez o americano próspero foi essa liberdade econômica, essa descentralização e essa ética, né? Essa ética de trabalho e de seguir as leis. Então, por isso que as leis para eles são muito importantes. E por isso que eu falei, já está tudo lá na Constituição, o papel é velho, mas é bom, funciona. Vamos continuar seguindo ele, e que os Estados Unidos ainda vai ter algum tempo aí de hegemonia, eu creio eu.
Excelente. Pô, demais. A gente já está quase uma hora aqui de conversa. Eu sei que vocês, o Hélio, também tem que sair, mas eu queria só lembrar, já que a gente falou de Seis Lições, para mim o livro Seis Lições também foi muito importante, porque eu lembro quando eu fiz meu mestrado na Espanha, mestrado em escola austríaca, em 2010. E aí, quando eu voltei para o Brasil, até foi um pouco antes de voltar, eu vim participar do Fórum da Liberdade, que é o evento que o Instituto de Estudos Empresariais, que é um instituto de formação de líderes de Porto Alegre, eles organizam anualmente. Esse ano foi a 37ª edição. E todo ano tem uma temática, assim, que é o panorama geral do evento. E nesse ano, 2010, foi sobre As Seis Lições, foi o livro que inspirou. E eles entregaram essa versão aqui, ó. Foi uma versão limitada para todos os participantes do evento, que foram 5 mil pessoas. Todo mundo recebeu uma cópia aqui impressa do Seis Lições.
Foi publicado aqui pelo Instituto Mises.
Isso mesmo, aqui, ó. Mises Brasil e Fórum da Liberdade. E, isso. Cara, eu também, para mim, é um livro fantástico, fácil leitura, mas ele é transformador, ele pode iluminar muitas mentes mundo afora, né?
Eu acho que ele é bom justamente porque ele é fácil, porque até um idiota que nem eu pode ler e entender alguma coisa, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes os economistas e às vezes os políticos, eles tentam usar jargões muito específicos e tentam, de alguma forma, afastar, eu acho, que o público popular. Eu acho que o que a gente mais tem que fazer é mostrar para essa população que o governo funciona exatamente igual a sua casa. Se você gasta mais do que você ganha, você está ferrado, entendeu? O grande trunfo do governo é que o cheque especial dele é infinito. Só que esse aí que é a taxação pela inflação. Então, eles estão te taxando pela inflação porque eles não são bons em fazer contas e eles são muito bons em dar handouts para poder... pelo populismo barato se manter no poder. Então é um ciclo difícil de terminar e a gente tem que ensinar as pessoas mais carentes, mais pobres, que não têm culpa de não ter estudado, de que isso aí não é bom, mas é quase impossível tirar. Como é que você vai chegar para alguém e falar, olha, esse benefício que você está recebendo aí, na verdade, ele não é bom. O bom é você sair desse benefício. Mas quanto mais welfare você dá, mais difícil é tirar as pessoas disso, né? O caminho da servidão. Então eu acho que, sei lá, conversas como essa com pessoas que não são do meio... e que tem um linguajar mais coloquial, talvez seja melhor para realmente ganhar mais pessoas. Então, muito legal a live de hoje aí. Muito obrigado pelo convite.
Excelente. Porra. Hélio, eu vou deixar primeiro para você aí para fazer suas palavras finais e depois deixo espaço aí para o Moicano para encerrar.
Tá bom, minhas palavras finais são: if you care about your fucking country, read Ludwig von Mises and the Six Lessons of the Austrian School of Economics, motherfucker!
Meu irmão, que inglês perfeito, hein, velho? Porra, aí sim, aí mandou bem. Muito legal. Pô, queria agradecer a vocês dois aí, pô, uma grande oportunidade, uma grande exposição de poder estar conversando sobre esses temas aí, que na verdade eu adoro conversar e não tenho nem quem conversar. às vezes eu pego a minha esposa aqui, começo a falar, ela também já, puta, lá vem você. Só tem um amigo meu que adora conversar sobre isso também, que é um economista lá de Brasília, que também conheço ele desde pequeno, era o único cara, todo mundo era de esquerda, só esse cara que era de direita, então é o único cara que eu converso, Gabriel Jorgensen, sempre conversando de política, mas outra pessoa não, todo mundo na academia também não, então sempre que quiserem me chamar um bate-papo aí, vai ser bem legal para mim, beleza? Muito obrigado aí. E só o último lembrete, quem quiser ouvir mais, se você não gostou, não precisa, mas se você gostou, vai lá, Renato Moicano Podcast, que eu vou trazer convidados aí para falar sobre esse tipo de tema. Se você gostou, vai lá, se inscreve. E quero vocês dois lá, fazer uma live com vocês dois, falando de outros temas específicos, que vocês possam falar mais que eu, que vocês sabem muito mais.
Já está aceito o convite. Aqui, ó, e aproveitando aqui, ó, Hélio, o Rafael aqui da Molin está dizendo que para a gente oferecer a bolsa da pós-graduação online da Escola Austríaca para o Moicano.
Com certeza. Tá louco. Eu queria até agradecer também, porque teve uma livraria... Que é engraçado, como é que essa porra viralizou, né, cara? Me pediram meu endereço lá do Brasil, me pediram meu endereço e falou, velho, a gente vai te mandar todos os livros de Mises e você faça bom proveito. LPM. Eu falei, pô, LPM, exatamente. E eu falei, pô, beleza, e vou ler e vou recomendar. Cada luta eu vou recomendando um diferente aí.
Excelente. Eu sou sócio lá da LVM, e junto com amigos aí, é um prazer.
Pô, então brigadaço, pô, legal. LVM, né? Junto. Pô, legal. Pô, vai ser o maior prazer receber e aprender mais sobre isso e poder falar com mais propriedade. Tudo que eu falo é baseado nas minhas experiências pessoais, né, e baseado na minha vivência e nos meus achismos, mas cada vez que eu ler mais, que eu aprender mais, eu vou estar mais embasado para poder falar minhas opiniões com mais convicções. Então, obrigado pela oportunidade aí desses livros.
Pô, espetacular. Valeu, você já está no caminho certo aí, sem dúvida alguma, está sabendo muito e é sensacional ver alguém agora com a sua visibilidade, com o sucesso que tem na profissão, um pai de família, o grande exemplo que é, e trazendo essas ideias, defendendo essas ideias com o palco que você tem, é realmente muito bacana. Então, desejo sorte. Obrigado. Nas próximas lutas, todas que vierem, um grande abraço para toda a família também. E, pessoal, quem quiser depois, por favor, se inscreva no canal do Moicano, tá aqui, Renato Moicano Podcast, porque ele vai mandar brasa lá também. Então, todo mundo e que
segue
assistiu...
Segue ele no Twitter, né?
O Twitter tá bombando, o Twitter tá bem. Falo muito de luta lá também no Twitter, é legal, tem bastante meme, eu gosto de brincar com a galera aí e... Vai lá, se você gosta de luta também, é uma coisa bacana.
Excelente. Valeu, pessoal, todo mundo assistindo. Compartilhe o vídeo também, se inscreva aqui no canal e até a próxima.
Boa noite. Obrigadaço, um grande prazer falar com vocês, viu? Fiquei com Deus aí, boa noite.
Valeu, boa noite. Valeu.